Senhores deputados, uma boa tarde a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos, já temos o quórum necessário para o efeito. Queria começar por agradecer ao Sr. Vice-Presidente Vitalino Canas o favor de me ter substituído no final da última reunião. Eu tenho a vantagem de contar que Vossas Excelências estão sempre atentos. Júlio Francisco Miranda Calha. Emérito Presidente. Mas ele não gosta que se faça publicidade. Portanto, agradecer ao nosso Vice-Presidente Miranda Calha o ter terminado a reunião com o Sr. Ministro. Vamos de imediato para o ponto 1, que é a apreciação e votação das atas número 47 e 48. Não sei se há alguma questão que os seus deputados queiram levantar relativamente a estas duas atas, que mereçam alguma observação em particular. Está uma senhora jornalista que faz o favor de nos acompanhar os trabalhos ali ao fundo. Muito bem. Ficará para uma próxima oportunidade. Não me esquecerei de recordar. Posso considerar então as atas aprovadas face ao silêncio dos senhores deputados. Ponto número 2. Apreciação e votação do relatório referente à iniciativa da Comissão 2016, número 279, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento 539/2001 e que fixa a lista dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras externas e a lista de países terceiros cujos nacionais estão isentos dessa obrigação, a Turquia. Dava a palavra ao Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado e Vice-Presidente da Comissão, João Vasconcelos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas aqui presentes de forma muito sucinta, tendo em conta que os Srs. Deputados têm um parecer convosco. Aqui na nota introdutória, dizer o seguinte, portanto, ao abrigo disposto no número 2 do artigo 7º da Lei nº 43 de 2006, 25 de agosto, na redação dada pela Lei nº 21 de 2012, 17 de maio, relativa ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, a Comissão de Assuntos Europeus enviou, portanto, no dia 28 de junho, à Comissão de Defesa Nacional, esta proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho que fixa a lista de países terceiros que os nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras externas. E a lista de países terceiros que os nacionais estão isentos dessa obrigação, como a Turquia. Quanto à exposição de motivos, a COM 2016-279 final reporta-se uma comunicação da Comissão do Parlamento Europeu e ao Conselho, referente ao protocolo número 2 do Tratado da União Europeia e do Tratado sobre Funcionamento da União Europeia relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e proporcionalidade. Depois temos aí o contexto da proposta. Não ia ler. Quanto à base jurídica, subsidiariedade e proporcionalidade, já iremos ver na questão das conclusões. A própria análise da iniciativa, o documento acrescenta que a presente proposta não tem implicações negativas para a proteção dos direitos fundamentais da União Europeia, que o cumprimento dos critérios do roteiro melhorarão a proteção dos direitos humanos na Turquia. Deixa também a salvaguarda que a Comissão irá continuar a monitorizar ativamente a implementação contínua pela Turquia todos os critérios de referência no âmbito dos 5 blocos do roteiro através das estruturas de associação de diálogo já existentes e, se necessário, através de mecanismos de acompanhamento ad hoc. Depois, nas conclusões, são 3 pontos. Primeiro ponto, ao abrigo do disposto número 2 do artigo 7º da Lei nº 43 de 2006, 25 de agosto, na redação dada pela Lei nº 21 de 2012, relativa ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, a Comissão dos Assuntos Europeus enviou à Comissão de Defesa Nacional esta proposta de regulamento, isto é um bocado redundante. Ponto 2. A presente iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade e proporcionalidade. 3. A Comissão dá assim por concluído o escrutínio da presente iniciativa, vendo o presente parecer nos termos da Lei nº 43 de 2006, de 25 de agosto, há aqui uma data a mais, 2006, ser remetido pelos devidos efeitos à Comissão de Assuntos Europeus. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Está aberta a fase de apreciação. Inscrições, por favor, relativamente a este parecer ou a esta proposta. Sr. Deputado João Rebelo. Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu gostaria antes de mais de cumprimentar o Sr. Deputado Relator. Há o aspecto descritivo que está correto e conclusivo também, portanto, concordando com os dois, manifesto aqui a nossa concordância global com o parecer do Sr. Deputado. Obrigado.
Que eu posso sintetizar que concordam, o CDS-PP manifestou concordância com o conteúdo, quer da apreciação, quer das conclusões propostas.
Tudo aquela que diz que respeita a personalidade e a subsidiariedade. Exatamente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Queria naturalmente começar por saudar, cumprimentar o relator e dizer que há duas objeções que queríamos aqui destacar. Uma primeira objeção é que não se percebe do presente relatório, do porquê que esta Comissão está a acompanhar esta iniciativa legislativa. Não há nenhuma implicação da área da defesa que aqui esteja subjacente de uma forma explícita e isso não resulta do relatório parecer. Uma segunda consideração que queríamos aqui colocar diz respeito a que não podemos ignorar aquilo que se passa do ponto de vista do plano internacional com a Turquia. Nós podemos não relevar e dizer que é uma matéria de foro interno todos os ataques às liberdades e à democracia que se está a perpetuar hoje em dia na Turquia, no que diz respeito àquilo que são jornalistas que são presos, juízes, advogados, procuradores do Ministério Público, todo um conjunto de um ataque sério que há no plano visto, do ponto de vista interno àquilo que são as estruturas de separação de poderes que existem ou que existiam na Turquia e o problema da evolução profundamente antidemocrático que se vive naquele país. Isso poderíamos relegar para uma questão de matéria interno e que não diz respeito ao plano europeu, mas também não podemos ignorar tudo o resto que tem que dizer respeito ao plano europeu. É que este acordo, esta perspectiva da Turquia não ter entraves de entrada à União Europeia, resulta de um acordo em torno do bloqueio dos refugiados. E um bloqueio feito pela Turquia de uma forma completamente desumana. Eu queria aqui recordar que houve recentemente bombardeamentos por parte de forças turcas a centros de refugiados e que a Turquia tem tido um comportamento verdadeiramente obsceno e contra os direitos humanos no que diz respeito ao conflito em questão. A Turquia tem neste momento bloqueado nas suas fronteiras apoio de ajuda humanitária para Alepo, para a Síria, que não é aqui sequer referido ou salientado. A Turquia tem tido um comportamento no que diz respeito a este conflito, que é verdadeiramente vergonhoso, com a compra de óleo, de petróleo, desculpem, com a compra de petróleo ao Daesh e ao seu financiamento direto por parte de forças turcas, que foi largamente noticiado pela comunicação social, e também não esquecemos aquilo que é o apoio político, e direto ou indireto, por via de correlações de forças que se... O ataque recente a um caça russo que visa o destabilizar da região, quando o caça russo estava a combater o Daesh, e como a Turquia se compromete em alimentar o Daesh para combater aquilo que são as forças de libertação do Kurdistão, exatamente. E como as forças de libertação do Kurdistão hoje estão a combater o Daesh e têm tido ataques, por outro lado, da Turquia, o que indiretamente é uma forma de apoio militar àquilo que é o objetivo militar do Daesh. Todas estas questões são ignoradas no relatório e não se percebe o porquê que esta Comissão sequer emite um relatório sobre esta matéria, porque esta matéria não tem conexão direta ou indireta com a Comissão de Defesa Nacional. Vindo à Comissão de Defesa Nacional, dizer também é que não podíamos ignorar estas matérias num relatório e, portanto, o nosso sentido de voto é o voto contra este relatório, Sr. Presidente.
Muito Muito obrigado, Sr. Deputado. Sem colocar em causa, obviamente, a ordem das intervenções, só dar nota que o relatório foi distribuído já há algum tempo e que nenhum grupo parlamentar manifestou oposição à apreciação que fosse feita. Tomo boa nota das preocupações e das observações do Sr. Deputado relativamente à matéria das competências, que consideramos que não estão aqui em causa e que temos competência para nos pronunciar. Aliás, já não é a primeira vez sobre matérias similares a esta, esta comissão se pronuncia, e tomamos também nota das observações que o Sr. Deputado aqui fez sobre a matéria de fundo relativamente à Turquia e à posição de voto. Tenho a palavra o Sr. Vice-Presidente Júlio Miranda, Francisco Miranda Carmo.
É uma intervenção muito simples e muito direta, não só para apoiar aquilo que é este relatório do Sr. Vice-Presidente, também da nossa Comissão, o Sr. Deputado Vasconcelos, por outro lado também para dizer que nos atemos exclusivamente àquilo que é a matéria que nos é presente e que obviamente, portanto, temos em consideração o que está aqui em análise e o que está em causa e obviamente que o relatório é uma expressão correta de tudo isso. Portanto, nesse sentido, não há mais considerações a fazer a não ser que apoiamos este relatório e que votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Roque.
Obrigado. A nossa intervenção vai no sentido da intervenção quer do Partido Socialista, quer do CDS, saudando o relator, o Sr. Deputado João Vasconcelos, e dizendo que, portanto, isto tem a ver um pouco também com o compromisso estabelecido entre a União Europeia e a Turquia e que dá uma resposta à questão dos refugiados e, nesse sentido, consideramos que é positivo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado João Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dizer que, como é óbvio, me revejo nas palavras que, em nome da nossa bancada parlamentar, foram ditas pelo Sr. Vice-Presidente Júlio Francisco Miranda Calha e, obviamente, também saúdo o autor do relatório. Queria sublinhar que me parecia oportuno que nós, um dia destes, numa reunião normal da nossa Comissão de Defesa Nacional, pudéssemos discutir a questão da Turquia e algumas das questões que, na minha perspectiva, muito bem, o Sr. Deputado Jorge Machado, representante do PCP, aqui trouxe, porque há, de facto, uma deriva preocupante na Turquia. Eu tive a oportunidade, enquanto tive responsabilidades na Organização de Segurança e Cooperação Europeia, na parte parlamentar, de acompanhar com bastante atenção e, na maior parte das vezes, in loco, quer em Ankara, quer em Istambul, aquilo que tem estado a passar-se ali. Acho que a Turquia também, em larga medida, é aquilo que está acontecendo na Turquia, é, em larga medida, também resultado de muitos erros que foram cometidos pela ausência de uma política externa e de segurança da União Europeia. E, portanto, valia a pena que nós discutíssemos aquilo que eu, pessoalmente, considero que é uma deriva autocrática e de fundamentalismo religioso a que se tem vindo a assistir na Turquia. Basta olhar para pormenores tão insignificantes como a forma como se vestem as mulheres dos dirigentes máximos da Turquia. Eu tenho memória, provavelmente porque serei muito velho, está ali o Sr. Deputado a sorrir-se, como é habitual, quanto a estas referências etárias, estamos em escalas diferentes, mas eu ainda me lembro da mulher do Presidente Erdogan, quando era Primeiro-Ministro, e do Davoglu, que foi Ministro dos Negócios Estrangeiros, depois foi Primeiro-Ministro e agora deixou de ser Primeiro-Ministro. Ainda não percebi bem o contexto em que ele deixou de ser Primeiro-Ministro, mas parece que em ruptura com o Erdogan, se vestirem normalmente à ocidental, sem nenhuma espécie de véus na cabeça. E hoje, se olharem para as imagens, é um cenário completamente diferente. Mesmo em Istambul, que é a cidade talvez mais cosmopolita da Turquia, o número de burcas e de véus, etc., vai de par com o aumento da atividade terrorista numa lógica fundamentalista islâmica. Eu lembro-me, por exemplo, da última vez que lá fui, enquanto Presidente da Assembleia Parlamentar da OSCE, tínhamos um encontro marcado, por razões de agenda do Secretariado que está sediado em Copenhaga, com o então Ministro da Defesa da Turquia. O Erdogan era Primeiro-Ministro. E foi no dia a seguir, ou dois dias depois, ao incidente que rompeu as relações que tradicionalmente a Turquia tinha muito boas, de pivô, com Israel, a seguir ao acidente de um navio que, salvo erro, se chamava Marmara, como o Mar da Mármara. E lembro-me como é que vivemos aquilo. Estava a regressar, o Erdogan estava a regressar ou da América Latina ou do Canadá, e o primeiro-ministro de Israel, que já era, ou não, era o anterior primeiro-ministro de Israel, também estava a regressar do outro lado do Atlântico, e aquilo foi um momento, de facto, de grande tensão. A verdade é que, felizmente, esse incidente resolveu-se de uma forma pacífica, mas eu lembro-me de sentirmos em Ankara, na altura, como é que havia ali um discurso agressivo de uma parte das pessoas que tinham responsabilidades políticas, e a verdade é que a Turquia perdeu o papel que tinha ali de pivô pacificador na região e nomeadamente no Médio Oriente. E depois vimos os incidentes que a Turquia já teve com a Rússia, que levaram ao abate de um avião, etc. Agora vemos a tentativa de reaproximação que o Erdogan isolado internacionalmente está a fazer com o Sr. Putin. Acho que fazia todo sentido que nós um dia pudéssemos discutir isto aqui e, sobretudo, beneficiar da experiência de pessoas como o Sr. Vice-Presidente, o Francisco Miranda Calha, que no quadro da NATO, no quadro das suas experiências internacionais, conhece bem esta matéria, e o próprio Presidente em exercício também tem estado em vários cenários internacionais. Acho que é um tema que acho que é da maior oportunidade, muito sinceramente, e portanto felicito também, para além de felicitar o autor do relatório, também felicito o Sr. Deputado Jorge Machado por ter trazido aqui à colação. Há coisas em que não estaremos de acordo, mas no essencial também me revejo naquilo que ele disse e na preocupação quanto ao que tem estado a passar na Turquia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tomei boa nota desta proposta. Eu julgo que é um assunto para acertarmos em reunião de mesa sobre o agendamento de alguns pontos que não são pontos tradicionais de apreciação. Acho que vale a pena alguns destes pontos merecerem uma reflexão mais alargada, dada a circunstância que estamos a viver. Eu ia dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Roque, que ainda não usou da palavra. Já usou da palavra? Já. Então ia dar primeiro ao Sr. Deputado Júlio Miranda, Júlio Francisco Miranda Calha, e depois ao Sr. Deputado Pedro Roque, que ele já tinha pedido a palavra. Faz favor.
Mas é por uma questão muito simples. Porque, digamos, a questão que foi agora aqui suscitada pelo meu colega João Soares e que no decurso de outras intervenções que tiveram aqui lugar, eu queria lembrar, em termos aqui da nossa comissão, que quando foi a preparação da conferência sobre a NATO, nós tivemos o cuidado de trazer aqui à Assembleia não só uma representação do lado de uns elementos essenciais, que eram precisamente a questão da frente chamada Frente Leste, e, portanto, estiveram aqui representantes até da Polónia em relação a essa matéria, mas também em relação ao Sul, tivemos a oportunidade de ter entre nós um deputado que, por exemplo, por acaso, era mesmo até da Assembleia Nacional Turca. O que quer dizer, e na altura já tinham decorrido muitos acontecimentos em termos do passado recente. Agora, o que isto quer dizer é o seguinte, é que esta já foi uma primeira oportunidade para analisar aquilo que são os desenvolvimentos e a evolução da política turca, que obviamente está num centro estratégico fundamental, mas que tem tido evoluções muito difusas em relação à atualidade. E, portanto, essa foi uma questão que nós trouxemos aqui precisamente ao debate. Obviamente que estavam convidados para participar nesse debate não só os membros da Comissão, mas toda a Assembleia, e penso que foi uma oportunidade muito interessante podermos ter discutido com um deputado turco precisamente estas matérias. Portanto, eu só queria sublinhar este aspecto, embora obviamente também esteja de acordo, que obviamente esta questão pode merecer um ponto da nossa agenda de trabalhos num futuro próximo. Agora, nesta situação, não, porque o que nós estamos aqui a analisar é outro tipo de situação, que é a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que fixa a lista dos países terceiros e, portanto, que já teve as evoluções conhecidas em relação àquilo que está aqui a ser submetido à nossa apreciação.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado. De facto, aquilo que estamos aqui a apreciar é o relatório, no entanto, a intervenção do Sr. Deputado João Soares levanta aqui uma questão nova, relativamente. Eu devo dizer que acho que todos partilhamos de alguma preocupação relativamente à situação turca, não só antes da tentativa de golpe de Estado, como também e sobretudo, eu diria, após a tentativa de golpe de Estado e, digamos, algum efeito purga que se tem verificado naquele país. No entanto, eu acho que a Comissão de Defesa Nacional, sem prejuízo de poder tomar alguma iniciativa, como aqui ficou proposto pelo Sr. Deputado João Soares, tem que haver aqui algum tipo de preocupação. Trata-se de um país aliado, um país com o que Portugal tem excelentes relações diplomáticas, trata-se de um aliado fundamental, portanto, no seio da NATO e numa região do mundo que está em forte perturbação, e, portanto, acho que temos todos a obrigação e o dever de atuar com alguma prudência nesta matéria e, portanto, e que isso seja devidamente enquadrado no sentido de não criar nenhum tipo de embaraço ao Parlamento e a esta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, Vice-Presidente da Comissão, só dar nota que nas conclusões, tornadas públicas do encontro informal de Bratislava, se não estou em erro, na cimeira que se realizou recentemente, um dos temas que foi colocado na agenda central da Europa tem a ver exatamente com a segurança e com a defesa. Nós já tive a oportunidade de dar conta na penúltima reunião, que na Universidade de Verão, que hoje o Sr. Deputado Miranda Calha participámos em Paris, fomos, enfim, confrontados toda a discussão, quer do Ministro de Negócios Estrangeiros britânico, quer dos Ministros da Defesa britânico, quer do Secretário de Estado da Defesa alemão e o francês, todos eles, foi o reforço dos investimentos na área da defesa por parte dos orçamentos de cada Estado-membro, sendo que no caso da Alemanha esse reforço se cifra num esforço de subida, salvo erro, se eu tiver de dizer um número que não esteja correto, Sr. Deputado, por favor, corrija-me, mas fiquei com a ideia que era 20% ao ano, até 2020, o crescimento de investimento do orçamento da defesa alemão. E, portanto, acho que se calhar vale a pena...
20% de subida.
De subida, 20% de subida. Vale a pena, porventura, virmos a ter aqui uma conversa mais detalhada sobre isso. Sr. Deputado João Vasconcelos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer os considerandos produzidos pelos senhores deputados, em particular aqueles com maior incidência, Sr. Deputado Jorge Machado, Sr. Deputado João Soares, Sr. Deputado Pedro Roque. Naturalmente que estou de acordo com as informações produzidas e comungo também das preocupações do Sr. Deputado Jorge Machado. É evidente que os considerandos aqui produzidos, na minha opinião, não seria objeto de relatório, seria mais como uma opinião pessoal, que até estou de acordo. Logo, este relatório tem outra função. E também concordo que é necessário, efetivamente, que haja um debate sério e aprofundado entre esta Comissão sobre a temática Turquia, porque preocupa-nos, está numa parte na Europa, pretende a adesão à União Europeia, faz parte da NATO. Todos sabemos o que tem acontecido, com preocupação olhamos para a questão do golpe de Estado falhado, mas depois todos aqueles milhares de pessoas, professores, juízes, funcionários públicos, jornalistas e até deputados de outros partidos que foram presos, isso preocupa-nos. Portanto, a Turquia está numa deriva autocrática e é necessário ter uma discussão sobre essa matéria, tendo em conta que nós, como a Turquia, pertencemos à NATO e quer se queira, quer não, faz parte de uma zona em que o mundo está em ebulição, num grande conflito. A Turquia bombardeou forças que combatem o Daesh, portanto, isto dá muito pano para mangas, estou de acordo perfeitamente com as afirmações aqui produzidas, mas, naturalmente, repetindo, esse não era o objeto do relatório e apenas me cingi àquilo que é norma nesta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Considero, então, aprovado o relatório com o voto contra do Partido Comunista Português. Não sei se... Sim, voto contra do Partido Comunista Português. Eu não sei se o deputado Jorge Machado pediu outra vez a palavra.
É só porque um esclarecimento. Porquê é que, para nós, no nosso entendimento, esta matéria está diretamente relacionada com o relatório? Não se trata de discutir política externa. Quer dizer, trata-se. Em bom rigor, trata-se. E por isso é que acho que não deveria ser âmbito desta comissão a abordagem desta matéria. Mas o programa de vistos que aqui está em cima da mesa e a isenção da Turquia dos países em que é obrigatório o visto por parte da União Europeia foi a moeda de troca, aliás, uma das moedas de troca para lidar com a dita crise dos refugiados. E, portanto, as considerações de como é que a Turquia está a lidar com os refugiados, com o seu bombardeio e com a imposição de bloqueios à ajuda humanitária, deveria estar aqui considerada, no sentido em que, se a União Europeia tivesse algum sentido de decência, estaria hoje a ter um comportamento diferente para com a Turquia, nomeadamente, como primeiro sinal, não a aplicação deste regulamento que dá uma benesse à Turquia por fazer o que faz aos refugiados. E, portanto, essa consideração, na minha opinião, faz sentido e, portanto, reiteramos o nosso sentido de voto contra. Era a única justificação que queria deixar para que se perceba o porquê do sentido contra. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Considero encerrado o debate do ponto 2. Passávamos ao ponto 3. O ponto 3 tem um projeto de relatório de atividades referente à primeira sessão legislativa. Eu gostava de recordar aos Srs. Deputados, tal como está aqui plasmado, que realizamos 48 reuniões da Comissão e que participamos na apreciação de 4 projetos de lei, de 4 propostas de lei, 4 projetos de resolução, 3 propostas de resolução e uma resolução da Assembleia da República. E ainda tivemos a participação na emissão de pareceres em cerca de 8 pareceres sobre iniciativas europeias. Para além disso, ainda demos pareceres em 3 outros documentos, nomeadamente o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2016, a Conta-Geral do Estado 2014 e o relatório do Governo quanto à participação de Portugal na União Europeia 2015. Respondeu-se a petições, apreciaram-se e respondeu-se a petições e foram feitas as audições de membros do Governo e várias audições com outras entidades para além de terem sido concedidas audiências e de termos tratado aqui diversa matéria, termos feito representar, quer no território nacional, quer no estrangeiro, em várias solicitações institucionais que a Assembleia da República se deveria fazer representar por esta Comissão. E, portanto, está aqui uma nota sintética do trabalho que realizámos. Eu não sei se os senhores deputados querem, relativamente a este ponto, fazer alguma análise crítica, introduzir aqui qualquer alteração que considerem necessária, porque esteja ou insuficientemente relatado ou que haja aqui alguma falha que tenham detectado, e, portanto, no fundo, é o trabalho de todos nós que está aqui espelhado. Era esse a apreciação que eu desejava que os senhores deputados pudessem fazer. Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas uma precisão que, enfim, detetei aqui um lapso que tem a ver com, na página 16, relativamente à visita efetuada pela Comissão de Defesa Nacional ao Exército na Brigada de Reação Rápida, refere-se Santa Margarida / Tancos. Ora, nós estivemos apenas em Tancos e, portanto, era só uma pequena precisão nesse aspecto. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Corrigidas eventuais gralhas que existem em todo o tipo de documentos, naturalmente gostava de dizer que, de facto, refere, e este documento acaba por refletir, tanto o trabalho da Comissão, como o trabalho da Mesa, como o trabalho individual dos deputados e também dos partidos políticos, naquela que foram as distribuições que ocorreram justamente no último ano e na primeira sessão legislativa. E dessa forma, não tendo nada a acrescentar àquilo que comprova o passado, isto é, o ano que passou, é obviamente para dar a nossa concordância a este projeto de relatório de atividades. Obrigado.
Sr. Deputado, julgo que então posso considerar aprovado, com pequenas emendas de correções que sejam necessárias, fazer esta proposta sumária, um sumário do relatório de atividades da primeira sessão legislativa. Temos como no ponto 4 o projeto de plano de atividades para a segunda sessão legislativa. Há um conjunto de compromissos que não conseguimos completar, aliás, são compromissos para 4 anos e não para uma sessão legislativa, são para 4 sessões legislativas e, portanto, esta proposta que aqui está vem complementar aquilo que já foi feito na primeira sessão legislativa. Eu não sei se algum grupo parlamentar pretende usar a palavra para fazer alguma sugestão. Quero chamar a atenção que na página 13, o ponto 4, que diz visitas de ou de comissões congéneres, diz só prevê-se a visita de a e de uma comissão congénere. Não temos aqui ainda a especificação, é uma matéria que iremos propor, que em reunião com os senhores coordenadores e com a direção da mesa gostaríamos depois de discutir mais aprofundadamente, até tendo em consideração aquela que deve ser uma articulação adequada da relação da ação do Estado português no seu todo e, portanto, ouvindo também o que o Governo sobre essa matéria possa ter, ver com relevância poder acontecer. Julgo que neste âmbito da ação externa devemos procurar a maior convergência política possível entre órgãos de soberania. Ponho à discussão este ponto. Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados, todos os presentes. Globalmente estamos naturalmente de acordo. Em todo caso, ficamos na dúvida se ainda temos tempo para poder, portanto, se hoje é uma discussão do plano ou se é já para a respectiva aprovação, portanto, se ainda há tempo para fazermos algumas sugestões fora mesmo da reunião e depois voltar, digamos assim, o mesmo já só para uma aprovação numa próxima reunião. Nós, em todo o caso, gostaríamos de perguntar se, mesmo que ficasse ainda em stand-by durante uma semana, à espera de novas sugestões, de questionar se já há alguma data prevista para a visita ao Centro de Tropas de Comando, uma vez que foi na carreira, não é? Uma vez que foi objeto de concordância por todos os grupos parlamentares e, portanto, saber se já há alguma novidade sobre isso. E, portanto, pedir que o que pudesse já ser feito, independentemente do plano poder ficar, entre aspas, ainda suspenso por uma semana, o que pudesse já ser feito, porque eu acho que era importante darmos o tal sinal político que falámos e creio eu que todos concordámos, o quanto antes. Acho que é nesta altura que nós devemos, enquanto Comissão, enquanto órgão, Comissão de um órgão de soberania, manifestar dar esse nosso sinal de conforto, de apoio, e acho que é este o timing certo para o fazermos. Sem prejuízo dessa mesma matéria, desta pergunta em relação à data, nós teríamos, e sem prejuízo também de podermos vir a fazer um ou outro pequeno acerto, ou uma outra pequena sugestão. Uma das matérias que nos tem preocupado e que nós já discutimos aqui por diversas vezes, seja com o Almirante Sema, seja na visita que fizemos precisamente ao Alfeito, seja aqui em questões que já foram colocadas ao Sr. Ministro da Defesa Nacional, é uma das maiores preocupações da Marinha, tem a ver com a substituição das corvetas, com a frota que nós temos já muito envelhecida e com a impossibilidade, digamos assim, deles poderem continuar a fazer e a cumprir a sua missão. Com o estado, digamos assim, destes navios e, portanto, a necessidade de termos a sua substituição pelos NPOs. E, portanto, a nossa sugestão era, efetivamente, uma visita aos estaleiros navais de Ana do Castelo, agora já nas mãos de um privado, mas que têm, naturalmente, esta incumbência da construção, creio eu, de 2 NPOs e podermos também lá perceber não só a evolução do estaleiro, mas também o acompanhamento desta mesma matéria em relação a estes NPOs. E para já, Sr. Presidente, era só. Muito obrigado.
Obrigado, sem prejuízo de outras intervenções, dar nota que no final da última reunião solicitei ao Sr. Coronel Vila de Brito, por favor, de, junto do Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, transmitir aquela que foi uma posição assumida por toda a Comissão de disponibilidade para visitar o Regimento de Comandos, mas acrescento que também houve e foi aceite outras forças especiais também. Portanto, foi uma sugestão que partiu do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o alargamento a outras forças especiais e que foi aceito por todos nós, pelo menos não vi nenhuma contestação nesse sentido. Mas dada a prioridade que tinha sido colocada aos comandos, a informação que nós temos é que o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército tem uma primeira data em análise para meados de outubro e outra para novembro. A resposta que eu pedi para ser transmitida é que a Comissão tinha pedido urgência nesta visita. Obviamente ele tem disponibilidade para a data que nós entendermos. Eu sugeri que fosse a data de outubro e estamos à espera de confirmação. Admite-se que dia 18 possa vir a ocorrer esta circunstância. E, portanto, pedi aos seus deputados estar sob consulta, digamos assim, sobre confirmação, aguardando essa confirmação, mas uma vez que me foi suscitada a questão, não podia deixar de dar essa informação aos seus deputados. Sobre a sugestão da visita aos estaleiros navais de Viana do Castelo, não constitui uma novidade. Portanto, já havia uma sugestão nesse sentido no início da primeira sessão legislativa. Não consta aqui, se não houver a oposição da parte dos seus deputados. Pode-se acrescentar no ponto 4 essa possível visita. Mas há aqui uma sugestão do grupo parlamentar do Partido Social Democrata para poder adiar uma semana no sentido de nos fazerem chegar propostas. Como devem compreender, eu não vejo nenhum inconveniente. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, estamos de acordo com a questão de termos ainda mais uma semana, com a proposta de termos ainda mais uma semana para olharmos para o plano de atividades, até porque quando olhamos para atividades temos que procurar ver o todo e o equilíbrio entre as diferentes componentes da área da defesa, que são do interesse da Comissão, enquanto Comissão, para avaliar. E por isso mesmo, o facto de termos mais uma semana para analisar esse equilíbrio faz sentido, até porque muitas vezes temos um conjunto de propostas que acabam por se sobrepor, seja forças especiais, ou agora vamos visitar todas as forças especiais, ou não, vamos priorizar primeiro os comandos, é o que está combinado, só de seguida aos outros. Mas agora estava o Sr. Presidente a falar na proposta de visitar os estaleiros navais de Viana do Castelo. Os estaleiros navais de Viana do Castelo, neste momento, foram subconcessionados a uma empresa privada. Faz sentido no âmbito e em que âmbito do plano de atividades fazer essa visita? Não estamos a falar da mesma coisa que visitar o Alfeite, em que estamos a falar, onde se fala de uma atividade que está diretamente, onde está sediada, aliás, a Marinha e aquilo que é a reparação naval, que é feita não por uma empresa subconcionada, mas por uma empresa que é propriedade do Estado, que é uma empresa pública. E, portanto, eu acho que para se poder fechar o que é o programa, precisamos desse tempo para tentar construir estes equilíbrios e não ficarmos com um programa que depois se revele datado ao longo desta sessão legislativa por olhar essencialmente para um aspecto e deixar descurar outro.
Tenho um pedido de palavra do Sr. Deputado Diogo Leão. Permitam-me só duas notas para facilitar o andamento dos trabalhos. Primeiro, eu julgo que esta proposta se insere no mesmo conceito que é visitar a Embraer. Ainda recentemente o Ministro da Defesa foi visitar a Embraer e convidou os seus deputados da Comissão para estarem presentes. Portanto, em Évora. Portanto, foi há cerca de 3 ou 4 meses que alguns senhores deputados acompanharam a visita do Sr. Ministro da Defesa à Embraer. Mas eu concordo que o acerto da agenda, atendendo até à circunstância de ser necessário fazer alguma organização temporal mais detalhada, que possa vir a ser debatida previamente à próxima reunião, numa reunião de trabalho entre a mesa e os senhores coordenadores dos grupos parlamentares. E aí fazermos o acerto de uma proposta final que permita trazer aqui aos seus deputados para considerar ou não essa mesma proposta como provável. Sendo que nós já fizemos circular isto há duas semanas, e portanto não tem problema nenhum ficar mais uma semana para um trabalho agora mais burilado entre todos nós. Sr. Deputado Diogo Leão, não sei se ajudei, se prejudiquei.
Sr. Presidente, depois da sua intervenção torna-se algo redundante também as minhas palavras, não é? mas acabava por querer simplesmente subscrever a ideia lançada pelo deputado Bruno Vitorino a nível de se poder, de facto, adiar os trabalhos, como o Sr. Presidente agora aceitou e nos propôs com a sua capacidade de sugestão e da autoridade também, de que possa acertar com os coordenadores, de facto, um programa final de atividades para esta sessão legislativa. Dizer apenas que, em relação às visitas também propostas, aquilo que nos parece é que os comandos, de facto, podem ser uma prioridade, e esse foi o concerto já anterior, agradecer as diligências que o Sr. Presidente também nos informou que já realizou. Em relação aos estaleiros de Viena, nós não colocamos, não temos tabus na apreciação de visitas, naturalmente, mas em parte também as reservas levantadas pelo Sr. Deputado do CDS nos fizeram algum sentido. Mas havendo esta semana e havendo outro fórum, o Fórum dos Coordenadores, com a mesa para discutir e para terminar esta proposta de documento, que será depois rediscutida certamente por todos nesta comissão, acho que está tudo dito. Muito obrigado.
Considerava aprovado então o adiamento deste ponto 4 para a próxima semana, vindo depois uma proposta atempada que resulte do trabalho feito entre a mesa e os senhores coordenadores dos diferentes grupos parlamentares. Ponto 5. Carta de resposta enviada pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional sobre os estudos de eventual utilização da base aérea número 6 para a aeronáutica civil. Essa carta, como se recordam, foi-me entregue gentilmente pelo Sr. Ministro em mão, aliás aos serviços, no dia da audiência do Sr. Ministro na semana passada. Eu propositadamente não quis suscitar a matéria ali porque entendia que não era esse o tempo nem o momento que merecia uma apreciação. Eu não me queria, tratando-se de um tema que eu de alguma forma fui incumbido pelos grupos parlamentares de acompanhar, fazer um ponto de situação. Em primeiro lugar, é a primeira resposta que recebemos desde maio do Governo sobre esta matéria. É uma resposta bastante sucinta, objetiva, mas que tem um parágrafo que merece, na minha apreciação, uma atenção muito especial, e que é o parágrafo da página 2, o último parágrafo, que diz: haverá necessidade de serem efetuadas alterações em termos de infraestruturas que implicam não só avultados investimentos, como também um aumento dos custos da operação para a defesa nacional, de montante não apurada ainda nesta fase. E, portanto, isto é a comprovação documental das preocupações que nós, enquanto Comissão de Defesa Nacional, manifestamos sempre como o foco da nossa atenção. Não nos cabe a nós avaliar se deve ou não haver uma operação civil, não nos cabe a nós avaliar o mérito dessa operação civil e da dimensão da mesma, cabe-nos a nós saber se no final de todas estas negociações a Força Aérea Portuguesa e as Forças Armadas Portuguesas estão ou não estão devidamente salvaguardadas no âmbito da negociação que o Estado vai estabelecer com um subconcessionário privado de um serviço público, ou de um concessionário privado de um serviço público. E, portanto, não vou... Há uma matéria que é importante. Temos hoje aqui uma resenha bastante significativa do processo que começou em 2007, que teve alguns impulsos em 2012 e em 2015, mas que, definitivamente, em 2016, parece existir um novo impulso mais aprofundado e, portanto, simplesmente dizer aos seus deputados que esta carta comprova a oportunidade desta Comissão ter suscitado a questão, ponto número 1, ponto número 2, oportunidade desta Comissão, com base nesta carta, solicitar uma reunião de trabalho com o Sr. Ministro ou com o Sr. Secretário de Estado, que julgo que ficou também patente da audiência que fizemos na semana passada, que o Sr. Secretário de Estado estaria a conduzir ou a acompanhar mais diretamente o processo e, portanto, termos a oportunidade de fazer essa abordagem, sem prejuízo das intervenções que aqui venham a ser produzidas sobre este ponto, por isso é que eu agendei com este objetivo de poder haver uma análise. Eu julgo que é um bom é um bom tema para a reunião com os coordenadores e com a mesa a definição de espaços seguintes que a Comissão deverá tomar relativamente a este tema. Sublinhar que da parte dos privados, portanto da ANA e da Vinci, ou Vinci, ainda não nos chegou nenhum tipo de resposta, o que também não deixo de lamentar, e que nessa reunião procuraremos estudar os mecanismos institucionais de que nos devemos servir para solicitar e sinalizar a incompreensão que resulta. Eu espero que o contrato de concessão que foi feito obrigue à prestação de informações ao Estado. E, portanto, como nós fazemos parte do Estado, não somos propriamente uma instituição pária da democracia portuguesa, espero que a concessionária perceba a responsabilidade de não querer responder à Assembleia da República e à Comissão de Defesa sobre uma matéria desta natureza. Senhor Deputado João Rebelo, pacientemente ouviu a minha introdução do tema, tem a palavra. Muito obrigado. Muito
obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que o Sr. Presidente esgotou, aliás, a minha intervenção, porque era isso mesmo que eu ia dizer. Ou seja, esta carta, apesar de curta, tem um parágrafo muito interessante, que só dá razão à Comissão e às sugestões feitas pelos seus deputados para que esse mesmo assunto fosse analisado. Deixa algumas preocupações no ar, como disse muito bem o senhor Presidente. Não traz essa conclusão, mas porque fala de avultadas, para manter o duplo uso, vamos usar a expressão da Marinha, entre o uso do espaço pelos militares e pelo civil, de um grande investimento, não tem isso como conclusão, mas leva esta conclusão, é que é, então não vamos pôr os militares lá, e vamos usar exclusivamente para fins civis. Porque é basicamente a proposta que tendencialmente aquilo pode encaminhar. Não vamos fazer essa despesa avultada para manter o duplo uso e vamos passar a base, enfim, o dispositivo que está para outras bases que existem da Força Aérea. Não está lá escrito isso, nem eu conheço as conclusões, mas é uma dedução que pode ser feita objetivamente perante esta referência aos altos custos que tal proposta para acomodar a vontade da Força Aérea e manter lá um dispositivo. E a necessidade, ou não, porque eu nisto tenho as mesmas dúvidas que o deputado João Soares, aquela ideia de que o aeroporto de Lisboa está a arrebentar pelas costuras já ouvimos há 40 anos, e vamos provavelmente ouvir mais 40 anos, portanto...
Vamos continuar a ouvir.
E, portanto, há tantos estudos, eu acho que um dia devemos fazer um acervo dos estudos que dizem que para o ano é que rebenta, e depois nunca rebenta. A verdade é esta. E, portanto, perante essa possibilidade que esses estudos invocam, eu acho que a Comissão de Defesa, nesta vertente de garantir que a Força Aérea tenha uma base muito próxima de Lisboa, que mantenha as capacidades que tem em base do Montijo, tem todo o sentido de continuar a analisar este tema. Sr. Presidente, mas é muito simples, porque nós temos a felicidade de ser acompanhados por uma... Eu não estou aqui a fazer uma salvaixa, uma encomenda, mas temos aqui a representação da comunicação social e pode ficar, pelo menos da nossa parte, nós acompanhamos o Sr. Presidente, eu acho lamentável a não resposta por parte dos privados sobre esta questão. Nem que respondam a dizer assim, bem, neste momento não dispomos de informação, ou porque não participamos, ou seja lá o que for. Duvido, claro que estão a participar nestes estudos, a carta demonstra que foi chamado um amplo debate nos interessados sobre esta questão e não ter o mínimo de uma resposta, nem que seja, olha, nós não, neste momento não estamos interessados em fornecer a informação, nem isso, ou seja, acho que isto é lamentar uma falta de respeito objetivamente por um órgão de soberania. Eu acho que isso sim pode ser claramente comunicado de uma forma veemente aos interessados. Mas esta carta abre de facto algumas partes importantes. E eu acho que estamos no início. O processo já é relativamente antigo, porque não começou este ano. Pela carta também há passos que foram dados ao longo dos últimos anos. E é um assunto importante. Portanto, Sr. Presidente, acho que nós... Aquela sugestão que faz em reunião de mesa com os coordenadores de analisar melhor os próximos passos, acho que é correto. Obrigado.
Peço desculpa, só uma pergunta que eu gostava de deixar aqui no ar, que é o seguinte. No penúltimo parágrafo, no parágrafo que antecede aquele que eu li, na segunda página, fala-se de um relatório que prevê possíveis soluções. Ora, esse relatório não nos foi enviado. Eu vou pedir que nos seja enviado o relatório que é citado nesse penúltimo parágrafo, porque, de facto, não conhecendo o relatório, vamos ter mais dificuldades em poder ser mais eficientes na reunião que teremos com os coordenadores. Se estivessem de acordo, então, não sei se mais alguém quer usar a palavra. Sr. Deputado João Soares, por favor.
Sr. Presidente, em alguma medida também para dizer alguma coisa em consonância com aquilo que acabou de dizer o nosso colega João Rebelo. Quer dizer, eu acho que é absolutamente indispensável, há aqui uma série de outras considerações e eu tenho tido a oportunidade de as fazer em vários momentos deste processo, que tem aspectos, evidentemente, tragicómicos. Eu lembro-me de umas referências que fiz numa das últimas vezes que tive a oportunidade de falar sobre isto, sobre o célebre projeto do aeroporto da OTA e a forma como ele foi apaixonadamente defendido, e estou à vontade porque era um governo socialista, presidido por José Sócrates, com o ministro das Obras Públicas, que era um homem por quem tenho um particular apreço no plano pessoal, o senhor engenheiro Mário Lino, e ficou célebre, a sua célebre frase, a sua célebre referência em francês, francófona do Jamais, a propósito justamente da... Agora, os privados têm que se pronunciar sobre isto. E eu já da outra vez, meio em termos irónicos, meio em termos sérios, falei de uma referência que é absolutamente incontornável. Quer dizer, por alguma razão está ali, não está ali a última fotografia que devia estar do último presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, que é o Sr. Deputado Matos Correia, que foi, aliás, como os seus antecessores, um excelente presidente da Comissão de Defesa. Mas está, a última fotografia que ele está é justamente o representante dos privados, que é simultaneamente o homem da Goldman Sachs e o homem da Vinci, e que, aliás, durante a vigência do governo anterior, representava a Vinci, mas também representava o governo português, ou também houve ali uma em que representou o governo português no processo de negociação da concessão dos aeroportos da ANA à Vinci. E, portanto, eles têm que se pronunciar sobre isto. Há aqui uma outra coisa que há pouco o Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha fez o favor de lembrar a vida, é que é preciso também pensar nesta matéria no que diz respeito às infraestruturas. Eu vi que as referências foram feitas às intervenções que eu fiz, falavam das questões urbanísticas, mas eram as questões, digamos que, de planeamento urbano e de ordenamento urbano na área metropolitana de Lisboa. Quer dizer, não se pode colocar como uma alternativa para as low cost no Montijo, que eu continuo a considerar que é um imenso disparate, sem ponderar tudo o que tem que ver com a articulação de transportes para servir uma alternativa desse tipo. E por essa razão também, já disse no plano estritamente pessoal, considero que a Alverca é que seria, um dia que venha a ser necessário, a alternativa, até porque já tem uma ligação ferroviária e uma ligação de autoestrada ali. Agora, é verdade, alguém dizia que desde o tempo, desde há 40 anos, depois, mais uma vez, como sempre, e com a sua experiência vastíssima, o Sr. Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha disse que desde o tempo de São Lázaro, eu estava a dizer que desde o tempo de Marcelo Caetano, porque a memória que eu tenho é do tempo do Marcelo Caetano, porque foi na altura em que houve um senhor que depois foi, que aliás era um engenheiro com bastante mérito, chegou a ser ministro adjunto, ou vice-primeiro-ministro, já não sei como é que se chamava na altura, e que foi presidente da TAP durante muitos anos, foi um homem que fez uma grande modernização da TAP nessa fase, quando havia um mercado colonial protegido e havia também muitos transportes de militares, antes da Força Aérea, fazer a opção por ter também grandes aviões de transporte, porque a Força Aérea chegou a ter, salvo erro, 4 Boeing 707, ou 3, pelo menos, que depois já acabaram por ser vendidos. Agora, e nessa altura é que começou a falar-se muito do Rio Frio, etc. Mas como normalmente o Sr. Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha não se engana, seguramente que o mito de que a Portela está esgotada é anterior ainda, é anterior. E houve uma fase em que, e eu estou à vontade que isto toca todos, praticamente todos os partidos políticos que já tiveram responsabilidades de poder quanto à necessidade de lançar uma nova grande obra. Quando eu acho, justamente, a partir da minha experiência, que aliás foi partilhada com o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, da Autarca de Lisboa, se há matéria em que a cidade de Lisboa tem uma mais-valia, que é também uma mais-valia da área metropolitana, é no facto de ter a localização que tem para o seu aeroporto. Quer dizer, nós hoje demoramos, mesmo de um ponto menos próximo, demoramos poucos minutos a chegar ao aeroporto. E, sobretudo, desde que se fez finalmente a ligação pelo metropolitano. E hoje, com os milhões de turistas que é que chegam em regime do famoso Airbnb, que tem sido comentado ainda recentemente um outro colega nosso, que infelizmente já saiu da reunião, que aliás é um excelente autarca, que é o nosso colega Miguel Coelho, que estão a encher a cidade de gente vinda dos mais diversos pontos da Europa e do mundo, a ligação pelo metropolitano é constante. E, portanto, eu acho que não podemos perder esta mais-valia. Agora, os privados, como disse o Sr. Deputado João Rebelo, e com a autoridade que ele tem sobre esta matéria, têm que ser chamados. E, nomeadamente, o ex-presidente desta comissão, já Luís Arnoux, que está numa posição excelente para poder dar-nos algumas informações sobre isto, sendo simultaneamente da Vinci, presidente do Conselho Fiscal ou da Assembleia Geral da ANA, titular da Vinci, e ao mesmo tempo do Goldman Sachs, ainda nos pode-nos dar muita informação interessante. E é isto, Sr. Presidente.
Só um minuto, tenho a terceira inscrição. Eu gostava só de voltar a fazer uma referência que fiz aqui na última reunião a propósito de uma intervenção similar feita pelo Sr. Deputado João Soares. Eu, quando, enfim, anoto tudo aquilo que o Sr. Deputado João Soares disse, mas gostava só de dizer uma coisa que é esta, sobre este tema. Nós pedimos ao Ministro das Infraestruturas também informação, através do seu Secretário de Estado, dos assuntos parlamentares. Ainda não tivemos resposta. Enfim, julgo que, de alguma forma, a relação que nós temos é direta com o Ministério da Defesa e caberá ao Ministério da Defesa agora, também junto dos seus colegas, dentro do Governo, obter a informação que considero útil para nos poder municiar de todos os elementos indispensáveis a uma avaliação adequada da situação. Portanto, sobre essa matéria, também gostava de dizer que a não resposta do Sr. Ministro das Infraestruturas está resolvida a partir do momento que o Sr. Ministro da Defesa cumpre esta preocupação de nos informar. Em segundo lugar, sobre a questão do ex-presidente da Comissão e atual titular de funções na Vinci, eu acho que nós não temos que personalizar nem pessoalizar nada. Nós temos instituições e empresas. Nós representamos um órgão de soberania e têm que responder perante nós. Ponto final. Seja ele, seja quem for. Quem vai determinar, quem vem prestar essa informação e quem deve, até julgo que deveria ser outras pessoas. E exonerar dessa responsabilidade particular. Mas isso é um problema interno da empresa, não é meu. O nosso problema é pedir às empresas e às instituições. Se o Ministro da Defesa designasse o Secretário de Estado como interlocutor, eu julgo que nenhum de nós sente, pelo contrário, tem pelo seu secretário de Estado grande apreço pessoal e político, portanto, seguramente sente bem nessa relação de trabalho. Se a Vinci ou a ANA vier a designar outra pessoa como interlocutor, seja quem for, isso não é uma... Agora, o que é devido, e julgo que todos o referiram até aqui, é uma resposta, porque nós não só enviamos cartas cá para Portugal, como enviamos para a França, diretamente ao grupo em França. Julgo que não estou a cometer nenhum lapso e estou a ser bastante rigoroso, porque até distribuímos as cartas aos seus deputados. Portanto, era esta nota que queria dar e julgo que é muito oportuno na reunião com os seus coordenadores podermos analisar isto. Sr. Deputado Bruno Vitorino, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado António Carlos Monteiro e a seguir o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, mais uma vez, nós misturamos aqui as discussões e depois fazemos-la com uma leveza a todos. Porventura, eu vou contribuir para essa leveza na discussão de um tema tão complexo como a questão do novo aeroporto de Lisboa, com essa história, pelo menos de 40 anos, que isso tem. Mas a evolução, de facto, tem vindo a ser significativa entre aeroportos de raiz a construir um a 80 km de Lisboa, outro a 40 ou a 50, já estamos numa solução que é um complementar a Lisboa, percebendo efetivamente que é importante para o país manter a Portela no seu uso civil, no centro da cidade, porque eu acho que é a mais-valia do ponto de vista do país, é essa. Já também evoluímos, felizmente, nos últimos anos, para um conceito diferente. Já não é a construção do novo aeroporto feito pelo Estado, já é a procura de soluções de aeroportos complementares, construir, porventura, na sua plenitude ou naquilo que é a grande parte do seu investimento, por privados, E, portanto, também já aqui evoluímos, porque o que estamos a falar hoje, em termos de custos reais para o Estado, é uma gota de água em relação ao que já tivemos durante anos, enquanto Parlamento, enquanto Comissão, mas enquanto Parlamento, enquanto políticos, a discutir ao longo das últimas décadas. E, portanto, eu acho que estamos sempre a discutir o novo aeroporto de Lisboa, mas, felizmente, com uma evolução na discussão, que tem vindo a ser acompanhada por estudos técnicos de inúmeros especialistas que passaram horas da sua vida a discutir estas matérias, a apreciar e a estudar estas matérias, e que passaram horas também do seu tempo a estudar e a aprofundar estas mesmas matérias, para nós agora, às vezes, aqui numa frase de um minuto ou dois, pormos tudo em causa e dizermos que não faz nada disto sentido. Enfim, acho que temos de fazer uma discussão mais séria sobre este tema, e se o que está em cima da mesa começar a ser só a discussão na Comissão de Defesa sobre a necessidade ou não para o país, sobre a virtude ou não desta decisão de um aeroporto complementar a Lisboa ser na base aérea do Montijo para o país enquanto o que melhor defende o interesse nacional, então vamos fazer essa discussão aqui. O que eu percebi desde o início das palavras do Sr. Presidente da Comissão, e que acompanhámos enquanto grupo parlamentar desde o princípio, é uma coisa diferente. É dizer, dentro deste processo, há uma matéria que nos diz diretamente respeito e que essa sim terá de ser acompanhada, e essa sim todos os responsáveis políticos, nomeadamente o Governo, nos devem dar toda a informação necessária, toda a informação que nós temos direito para poder acompanhar, e que é os impactos que essa eventual decisão política venha a ter naquilo que diretamente diz respeito à Força Aérea, à Marinha também, mas que diga respeito, no fundo, às Forças Armadas. E é sobre esta segunda matéria, acho eu, que nós devemos versar aquilo que é a nossa preocupação e as nossas atenções, porque essa sim decorre daquilo que é a nossa obrigação. Eu sou um acérrimo defensor do aeroporto complementar de Lisboa, seja feito na base aérea número 6 no Montijo. E já agora, Sr. Deputado João Soares, dá-lhe esta informação. Fica a 20 minutos do barco, fica a cerca de 20 minutos de carro e fica a 1,5 € de barco. O trajeto do outro lado, e sem tirar o aeroporto da Portela neste momento. Portanto, já que estamos a falar da acessibilidade, vamos falar da acessibilidade em tempo e a acessibilidade também em dinheiro, e isso também é um dado importante quando fazemos essa discussão, pelo menos quando a queremos fazer de base mais séria. Outra questão, portanto, eu sendo defensor desta solução, não deixo, em nome do meu grupo parlamentar, de exigir que este processo seja, nesta matéria, como nas outras, que dizem respeito especificamente à Defesa Nacional, um processo transparente. Queremos que esse processo seja transparente, queremos ter acesso, queremos, exigimos, temos esse direito, temos até esse dever. E, portanto, é esta a matéria. Portanto, acompanhamos as demais que o Sr. Presidente tem feito, que a Comissão tem acompanhado, em querermos, efetivamente, perceber o que é que aqui está em causa, o que é que está a ser feito, em que ponto da situação é que está esta situação, por defender o interesse público, é uma solução que melhor defenda aquilo que é o interesse nacional e que não era a construção do aeroporto de raiz, e que é melhorar as condições da Portela, e que só melhorar as condições da Portela se libertar uma pista, porque é a única que permite construir mais hangars para o estacionamento das aeronaves, para as novas aeronaves com outra capacidade, para, em vez de fazer o acesso como faz hoje por autocarro, possa fazer por manga, etc, etc, e manter outra pista de reserva, porque senão a pista alternativa em matéria de segurança passa a ser Porto e Faro e deixamos de ter alguma competitividade. E obviamente que os números comprovam que tem havido um aumento significativo de procura de passageiros, e felizmente, e ainda bom para o país, muito decorrente também daquilo que é o aumento dos últimos anos do turismo em Portugal, e nomeadamente também na capital. Portanto, podemos discutir depois essas matérias do ponto de vista técnico quando o Sr. Deputado entender, ou quando a Comissão assim entender, mas não acho que seja isto que está em causa hoje em termos de discussão. É a Comissão exigir, nas matérias que são da sua competência, exigir acesso à informação, transparência em todo o processo. Mas, lá me podem os seus deputados a seguir acusar de estar a defender os privados. Uma reflexão. Há negociações entre o Estado português, através de dois ministérios, principalmente do Ministério das Infraestruturas, mas também com o acompanhamento da Defesa Nacional nestas matérias. E há a negociação com empresas privadas. Ora, nós achamos que a empresa privada vem cá prestar-nos que informação se tiver em negociação com o Governo? Eu acho que o nosso interlocutor privilegiado, sem prejuízo de eu achar que nos tem de responder, não é? E até se lhe disponibilizar. Agora, duvido é que os privados, eu acho que tem essa obrigação de responder, atenção, duvido é que nos venham cá trazer informação Se estão em negociação com a tutela, eu acho que é a tutela que nos tem de dar essa informação. São aqueles que têm essa primeira obrigação. E vi o Sr. Deputado João Soares muito preocupado com que o privado andarem à volta em relação até a fulanizar as questões, mas pouco preocupado com a informação da tutela, que devia ser essa sim mais rápida e mais clara, mais transparente, mais imediata, na minha opinião. Sem prejuízo de eu achar também que os privados deviam, pelo menos, responder, até pelas mais elementares e questões até de educação, mas não fosse outra matéria. Portanto, eu acho que o nosso interlocutor, sem prejuízo dos privados, deve ser o Governo, ou o Sr. Ministro, ou o Sr. Secretário de Estado, que terá junto do seu colega de fazer chegar toda esta informação. Acompanhamos aquilo que o Sr. Presidente da Comissão disse em relação à necessidade de termos acesso a esse relatório, ainda mais que ainda está em análise. Isso sim, diz-nos respeito, porque é de um grupo de trabalho que foi constituído, efetivamente, com a ANA, com as infraestruturas de Portugal, mas depois com a Força Aérea e com a Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional. Portanto, esta é a matéria que nos diz diretamente respeito e enquanto Comissão, temos de ter acesso a esse relatório, que se ainda está em fase de análise, pois melhor ainda, porque podemos ainda, quem sabe, poder também dar aqui alguns contributos e alguns aportes. Não será esse, naturalmente, o objetivo do Governo, quando constitui o Governo, mas não creio que venha mal nenhum ao mundo se tal acontecer. E, portanto, dizer que também é com alguma surpresa que vemos este último ponto, onde o Sr. Ministro da Defesa diz que prevê avultados investimentos, dando a entender que é para o Estado, bem como o aumento de custos para as operações da Defesa Nacional, nem montante não apurado. Porque nós, um dos pressupostos que, ao longo dos tempos, diversos governos nos tinham apresentado em relação a esta matéria, é que estes custos que existiriam, ou esta eventual compatibilização, seriam naturalmente suportados por parte de quem fosse fazer, na sua maioria, pelo menos, de quem fosse fazer esse investimento. E, portanto, ficamos também algo espantados, digamos assim, com esta frase que agora aqui nos é transmitida. Peço desculpa pelo tempo que roubei à Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Obrigado, Sr. Presidente.
Desculpa, deputado António Carlos Monteiro, tem razão, depois o Sr. Deputado Jorge Machado. Eu, aliás, já tinha dado essa sequência, peço desculpa.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, apenas, vou intervir apenas porque fui citado pelo Sr. Deputado João Soares e porque esta matéria do aeroporto já é uma questão que se discute há muitos anos. E, por isso mesmo, quando nós estamos a falar de uma matéria deste âmbito, eu confesso que não percebi, porque uma questão é os privados não responderem o que põe em causa as próprias regras de cortesia. Outra questão completamente diferente é acharmos que, e eu defendo que há uma primazia do poder político em relação ao poder económico, estamos a falar de uma infraestrutura de defesa e, portanto, aquilo que é fundamental sabermos é, e não adianta aí desviar as atenções para os privados, Sr. Deputado João Soares, aquilo que importa saber aqui é o que é que o Governo, que tem a responsabilidade nesta matéria, tenciona fazer. E é aqui, no âmbito dos poderes de fiscalização da Assembleia da República, que nós temos que suscitar essas mesmas informações. Aquilo que os privados poderão acrescentar será sempre limitado pelo interesse privado que defendem, e não por aquilo que é o interesse público que deve ser defendido pelo Governo do país. E temos aqui duas matérias que são relevantes. Aquilo que é a matéria relativa à defesa e aquilo que tem a ver com a matéria de obras públicas e de infraestruturas, que tem a ver com, se quisermos, a Comissão de Economia. E há uma questão que, pela primeira vez, isto está a suceder nestes termos. É que nós apercebemos, em virtude de informações recolhidas do terreno, de uma série de passos que foram e estão a ser dados, com total opacidade em relação à comissão competente nesta matéria em relação a infraestruturas, que é a Comissão de Economia, e colocando em causa matérias que são da competência desta comissão, que são as matérias de defesa. E, portanto, há um debate público que deve ser feita em torno desta matéria, à semelhança do que aconteceu no passado. E o processo, neste momento, parece-nos tudo menos transparente. O processo está a ser conduzido de forma absolutamente opaca. E numa matéria com esta importância, cabe a esta Comissão, como é óbvio, analisar aquilo que são as preocupações na área da defesa, mas é informação que, com toda a certeza, os partidos com representação parlamentar no âmbito da Comissão de Economia acabarão por também abordar. Queira o Governo continuar a esconder o que está a fazer ou não. Agora, é no âmbito desta Comissão que, e uma vez que o Sr. Presidente da Comissão colocou a questão ao Governo, é no âmbito desta Comissão que deve ser pedido o relatório que até este momento não nos foi entregue e que nos habilite a ter mais informação sobre as implicações que este tipo de opções tem para as opções em termos de conceito de defesa e para as infraestruturas de defesa que nós tínhamos aqui, que nós temos, obviamente, como consequência do eventual encerramento da base do Montijo, porque é isso que, na realidade, se acaba por estar a falar neste momento. E, portanto, é com a maior estranheza, repito, que este dossiê está a ser tratado da forma pouco transparente com que está a ser tratado, porque é evidente que esta matéria, no que diz respeito àquilo que é obras públicas, transportes, no âmbito da Comissão da Economia, se quisermos, tem que ser analisado do ponto de vista do modelo económico da solução que está a ser apresentada, deve haver participação do debate dos cidadãos, das autarquias, das empresas, aliás, como foi a exigência do Dr. João Soares quando era Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. É incompreensível que este processo esteja a desenvolver sem que as autarquias sejam envolvidas. Há eleições autárquicas no próximo ano. Então as autarquias não são consultadas as opções que estão a ser tomadas? Os cidadãos não vão saber o que é que está a acontecer? E no âmbito da defesa, como é óbvio, é preciso analisar as consequências, e aqui no âmbito específico da nossa Comissão, as possíveis consequências do encerramento da base de Montijo e se porventura aquilo que o Governo tenciona fazer é sacrificar aquilo que é uma infraestrutura de defesa em prol de um objetivo económico que tem a ver com os transportes e que custos é que isso tem para a área que, no fundo, nós fiscalizamos aqui na Assembleia. Porque nós já temos manifestado preocupação quanto à execução da Lei de Programação de Defesa Militar. Temos a questão da Lei de Infraestruturas, mas o Governo tenciona alterar aquilo que é a Lei de Infraestruturas e tenciona prever a construção de uma nova infraestrutura para a nossa Força Aérea na zona de Lisboa. Tenciona ampliar uma outra infraestrutura. É que ficamos sem saber. E eu acho que essas são informações que cabe ao Ministério da Defesa dar a esta Comissão, e este relatório é fundamental para nós sabermos o que é que está a acontecer, porque a opacidade neste momento é total.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Obrigado, Sr. Presidente. Há aqui matérias que claramente são matéria de competência política do Governo e de decisão técnica, que é a decisão relativamente à construção ou não de um novo aeroporto, que extravasam largamente aquilo que são o âmbito da nossa Comissão. Há, no entanto, uma matéria que tem a ver com a base aérea de Montijo, que aí sim tem diretamente a ver com a atribuição da nossa Comissão e que deve merecer a nossa preocupação e que deve ser acompanhada, naturalmente, com exigir por parte do Governo a informação necessária ao esclarecimento da evolução do processo negocial. Eu não queria era deixar de fazer um comentário relativamente àquilo que é o comportamento dos privados. E até chamar aqui dois factos. Um, como aqui foi referido pelo Sr. Deputado, que me antecedeu, é que trata-se, a resposta dos privados trata-se de uma matéria de cortesia, e o mesmo se diga relativamente à visita aos estaleiros navais de Viana do Castelo. A Comissão pode pedir, mas vai pedir. E vai pedir, e vamos visitar os estaleiros navais de Viana do Castelo, se a empresa privada o permitir. E aqui chamo à colação a questão da privatização de infraestruturas que são estratégicas e as consequências que isto tem para a defesa nacional. E, portanto, quem andou a defender privatizações a torto e a direito, que tire as respectivas ilações. Não, porque a privatização que está em cima da mesa não é de Montijo, é a privatização da ANA, de uma infraestrutura fundamental que depois não responde. Claro que não responde, porque não é obrigado a responder. Porque está-se a borrifar, permita uma expressão, naquilo que é o interesse da defesa, nem no interesse do Estado. Está a defender os seus interesses privados. E eu acho que aqui deveríamos registar como preocupante todos os processos de privatização que entregaram nas mãos dos privados infraestruturas estratégicas fundamentais para o nosso desenvolvimento. E acho muita piada à discussão da lei das infraestruturas fundamentais e da preocupação relativamente à segurança dessas mesmas infraestruturas e depois se privatizem essas mesmas infraestruturas. Como é o caso da REN e da REN, como é o caso da ANA, como é o caso de um conjunto de infraestruturas, como é nas indústrias militares de defesa. E que depois deixam-nos o Parlamento e o Estado literalmente descalços, sem capacidade de intervenção. E este é um problema fundamental que importava ter em conta, porque objetivamente, com a privatização destas empresas, demos passos para não conseguir controlar os interesses, aquilo que são os interesses do Estado. E isso é que importa aqui também dizê-lo. No que diz respeito a este processo em concreto, o que eu acho é que tem que se efetivamente exigir que o Estado defenda os interesses da Força Aérea e que, naturalmente, não vejo, se a empresa ANA fosse do Estado, a utilização do Montijo seria mais fácil. Hoje estamos a entregar uma base aérea a um privado, não é? E como é que isto se faz? Levanta um conjunto muito vasto de problemas, é o que está em cima da mesa, é o que vocês, é o que os senhores deputados estão a colocar. Não, eu não sei. Eu não vejo nenhuma afirmação perentória por parte do Governo, do PS, relativamente a esta matéria. Não há nenhuma afirmação perentória. O que há é estudos, estão a ser consideradas hipóteses, porque há vários problemas que se colocam, com certeza. É entregar uma base aérea à gestão privada. Como é que isto se faz? Até no plano legal e constitucional, não é? Há vários problemas que têm que ser colocados. Não há nenhuma afirmação perentória que vá neste sentido. O que eu acho é muito interessante é que partidos políticos que andaram a fazer processos de privatização em infraestruturas que são fundamentais para o interesse da defesa nacional, agora coloquem os problemas de não termos resposta relativamente aos privados. Pois não temos resposta aos privados, porque eles respondem aos seus acionistas, eles respondem ao interesse do Estado português.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu tenho mais três pedidos de intervenção. Eu gostava só de dar nota do seguinte. Se os senhores deputados bem se recordam, o pedido que nós fizemos à ANA e à Vinci foi um pedido de informação, isto é, que nos disponibilizasse estudos que pudessem ter sobre a possibilidade ou não, ou a necessidade ou não, de virem a encarar o alargamento, a criação de uma alternativa a um aeroporto complementar ao aeroporto de Lisboa, face às necessidades. Bom, se não responderem, não haverá problema nenhum. Não deixa de ser um ato de falta de cortesia, porque haverá quem tenha que responder a isso dentro da organização do Estado português, porque nós não concessionamos nem privatizamos os nossos direitos constitucionais nem a nossa soberania. O que nós fizemos foi a atribuição a uma empresa privada da gestão de um serviço público. E dentro dessa atribuição há deveres que têm que ser cumpridos, é sim a lei, que têm que ser cumpridos por essa entidade. Fica sempre mal este silêncio, não deixa de constituir até um gesto que eu acho de má publicidade para a própria empresa, mas isso é um problema que não nos cabe a nós avaliar e, portanto, eu só tenho o dever de aqui sublinhar os factos. O facto é que uns responderam, outros não, e nós continuaremos persistentemente a fazer o nosso trabalho. Eu, sem querer cortar o debate que se vai seguir, Queria recordar que isto é um ponto que vai ter que ser mesmo debatido de uma forma mais abrangente e mais alargada numa reunião especificamente para efeito. Portanto, dando a palavra aos seus deputados, ao deputado António Carlos Monteiro, que pediu novamente a palavra, depois ao deputado João Soares e ao seu deputado João Vasconcelos, pedindo-lhes, enfim, que não se esqueçam...
Será muito breve, se me permitem, é só para chamar a atenção, que a questão em causa... é que nós temos um aeroporto que é, na realidade, é uma base militar e que é, todas estas preocupações que o Sr. Deputado Jorge Machado acaba por enunciar, tem que as enunciar ao Governo que apoia, porque se a base do Montijo deixar de ser uma base militar e passar a ser uma infraestrutura aeroportuária que será cedida para as empresas low cost e que passará a ser gerida por essas empresas, será uma decisão do Governo que apoia. E, portanto, é em relação ao Governo que estas questões, no âmbito da matéria de defesa, têm que ser colocadas. E foi a isso que eu chamei a atenção.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Soares.
A ver se consigo ser extremamente breve. Em primeiro lugar, uma nota que tem que ver com a questão da presença da comunicação social. Tenho o maior respeito pela senhora jornalista que aqui está e tenho visto que tem feito uma cobertura isenta e absolutamente inatacável daquilo que são as reuniões da Comissão de Defesa Nacional. Mas eu, pessoalmente, sempre fui contra isso. Esta comissão tem um estatuto especial e algum empolamento nesta discussão também tem que ver com o facto de todos termos consciência de que o que está aqui a ser dito pode ter reflexos posteriormente em função do tratamento em termos de comunicação social. Eu acho que é profundamente injusto dizer que este governo tem sido uma opacidade terrível. Não há governo que tenha sido mais transparente sobre esta matéria do que este governo. E numa articulação com as autarquias. E nós, dá-me licença, se quiser fazer à parte... Doutor António Carlos Monteiro, tenho o maior prazer e sempre com esse seu sorriso... Não, o que eu estou a dizer é que não há... O que eu estou a dizer, e eu não interrompi quando falou, é que não há nenhuma opacidade, pelo contrário, a maior das transparências, e quer o Ministro, quer o Secretário de Estado, têm cá vindo por variedíssimas vezes, e mesmo naquele almoço informal que eles nos deram antes do início das férias do verão, falaram sobre esta matéria com cada um de nós. Portanto, é profundamente injusto dizer isso. Portanto, não vale a pena sobre esta matéria, foi uma espécie de demagogia. Da mesma maneira que eu não fui contra a privatização, eu pessoalmente não fui contra a privatização da ANA, na altura em que ela foi feita. Mas isso significa que os privados que assumiram foi contra outras privatizações, nomeadamente a REN. Agora, os privados constituem-se numa obrigação de prestar esclarecimentos a um órgão de soberania, como é o Parlamento. E não é a mesma coisa vir aqui o Zé Luís Arnaud, que é o presidente da ANA, é o presidente, pelo menos, da Assembleia Geral da ANA, e foi um dos homens que esteve no processo de negociação, e é um mau exemplo de promiscuidade entre política e negócios, ouvir aqui um técnico qualquer de terceira categoria. Sejamos sinceros, somos todos políticos e sabemos o que é que está em causa aqui. Da mesma maneira que não vale a pena, o Sr. Deputado Bruno Vitorino já aqui não está, tenho por ele a maior das simpatias, me falar das pistas e dizer que precisamos para fechar uma pista. A Portela tem duas pistas, tem a 0321 e a 1735. A 1735 é mais... Dá-me licença, podem. A 1735 faz menos de 7% dos movimentos. A 1735 não tem condições para receberem certas condições meteorológicas os aviões. É preciso não saber nada de aviões para dizer uma coisa destas. A 1735 já podia estar fechada há imenso tempo. Aliás, uma parte das obras que foram feitas, exceto nos últimos tempos, foram feitas em matéria de aerogar, que é o real problema da Portela, foram feitas com disparados atrás, disparados. Portanto, há todas as condições para ocupar o espaço que é ocupado pela AT1, que é a zona de onde ficam os Falcons e os aviões da Força Aérea que lá vão, que não precisam nada daquilo, e ainda há um espaço imenso da Câmara Municipal que é equivalente àquilo, provavelmente o António Carlos Monteiro conhece como antigo autarca, eu também conheço, que é igual ao espaço que ocupa a Força Aérea ali. Portanto, há todas as condições. E devo dizer-lhe que até numa perspectiva de planeamento, não vale a pena estar a discutir isso agora, mas numa perspectiva de planeamento, valia a pena era meter tudo o que tem que ver com... oficinas, etc., em Beja, que é um aeroporto no qual se fez um investimento pequeno, mas completamente disparatado. completamente disparatado, que não tem trânsito nenhum, e aí é que fazia todo sentido, e até ligar isso com a OGMA. Por isso, eu acho que é extremamente interessante, nós podemos ir a Évora e falarmos disso tudo. Agora, não venham fazer a rábula, o senhor deputado Doutor Carlos Monteiro tem que defender uma candidata que já se assumiu à Câmara Municipal de Lisboa, e portanto veio para aqui dizer que tem havido uma transparência total por parte deste Governo. O senhor Ministro Azevedo Lopes e o senhor Secretário de Estado, que aliás também tem a mais-valia, o senhor Secretário de Estado, ter sido membro desta Comissão Parlamentar de Defesa. Portanto, o argumento que eu uso para o Zé Luís Arnaud é o argumento que eu uso para o, para o Marcos Presidente. Os relatórios estão todos aí, relatórios é o que mais há. Relatórios é o que mais há, e muitos, e são ridículos. E este, olha ele a fazer a raba. Ao senhor Presidente,
vamos, eu gosto esta muito do estilo que vocês está a marcar agora.
Eu estou imensamente fascinado com o estilo que vocês têm. Deixa eu ter aqui este relatório. Mas isto resulta daquilo que eu disse, que é uma opção, mas deixamos de poder ter aquele tipo de discussões que tínhamos aqui noutro contexto, mas tudo bem.
Temos sempre, Sr. Deputado.
Esta obrigado, foi... Sr. Presidente.
Nada, eu acabei de falar, Sr. Deputado. Como sabe, temos estes momentos de distensão também, que também são importantes. O meu sotaque, Sr. Vice-Presidente João Vasco Gonçalves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente não irei acrescentar muito mais àquilo que foi dito pelos senhores deputados. De facto, isto é uma matéria de alguma grande complexidade e que exige uma discussão aprofundada no âmbito da Comissão de Defesa Nacional e tendo em conta o que representa essas possíveis alterações que terão naturalmente um grande impacto aqui no país e nomeadamente aqui na zona de Lisboa. É claro que penso eu que o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado poderão vir à Comissão e explicar, poderá haver uma audição e naturalmente penso que aí os representantes ministros e o Secretário de Estado poderão dar os esclarecimentos necessários. Penso que não está nada decidido, estamos aqui, enfim, a conjeturar meras hipóteses, penso que também opacidade não terá havido, de qualquer modo não deixa de ser preocupante, não é? E também o facto de entidades privadas com as funções que têm não responderem é uma falta de consideração e de respeito por um órgão de soberania como é o Parlamento, mas enfim, eles lá saberão. De qualquer modo, acho que, e corroborando aqui as posições dos senhores deputados, acho que devemos ter uma discussão mais aprofundada nesta matéria numa próxima reunião da Comissão de Defesa Nacional. Era só.
Muito obrigado,
próxima,
senhores deputados.
Outra reunião da Comissão de Defesa.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, senhores deputados. Julgo que está encerrado ponto 5. Eu só gostava de sublinhar que não subscrevo as palavras relativamente ao senhor ex-presidente da Comissão, porque acho que não é um problema pessoal, é um problema institucional. E percebi o tom da intervenção e, portanto, considero que não... Muito bem. Nós temos o ponto 6 e o ponto 7, que eu considero que não existe nenhuma informação de maior relevância, e o ponto 7 outros assuntos, e o ponto 7 é outros assuntos. Portanto, eu julgo que está suficientemente esgotada a nossa agenda, não sei se os deputados querem acrescentar alguma coisa. Se considerarem esgotada, terminávamos a reunião e será marcada uma reunião então com os seus coordenadores e com a mesa, e eu farei a articulação da agenda em função da disponibilidade dos seus coordenadores e da mesa. Estamos combinados? Esse seria terça-feira, como de costume. Muito obrigado, Srs. Deputados.